Olá, meus amigos, Diego Blanco e Caverna falando nesse vídeo. E neste momento, Diego, acho que é momento de reflexão e como se fosse um pit stop para o pessoal que está fazendo a academia Windows Phone 7 Game Program. Por que decidimos fazer esse vídeo? Na verdade, estávamos almoçando e falando um pouco sobre games, né, Diego? Até falando sobre complexidade e tudo mais. E aí, na hora do almoço, a gente ouviu alguns comentários. Divide aí com o pessoal, Diego.
Surgiu o assunto complexidade de desenvolvimento de games, Caverna. A gente estava lá almoçando. Tava todo o nosso time, a gente estava inclusive comentando sobre essa academia do MVA que a gente está fazendo de programação de games. E surgiu o assunto, ah, mas no final de semana eu estava jogando um game de futebol e eu acho que é tranquilo para desenvolver esse jogo.
11 de cada lado, uma bolinha pingando no meio.
Tranquilo fazer um game.
É legal comentar sobre isso e dar um destaque, porque assim, as pessoas que não têm muita visão do mundo de desenvolvimento já é um pouco complicado e acham que é relativamente simples, né? Desenvolver game ainda é muito mais complexo do que o desenvolvimento convencional, né, Diego? Que o pessoal está mais acostumado a fazer, as demandas de mercado exigem mais, até porque o mercado de games ele ainda está no momento de desenvolvimento, apesar que o mundo de mobile deu uma puxada muito forte para esse desenvolvimento de games, né, para esse nicho de mercado. Mas falando ainda sobre complexidade, acho que é legal comentar um pouco sobre esse assunto, por quê? Ao desenvolver da academia, acho que o pessoal foi vendo que assim, é relativamente não tão simples, né? Não que seja uma coisa muito complexa, mas não é tão simples assim, mesmo desenvolver algumas coisas que são comuns dentro do mundo de games. Né? Então, ali o pessoal já fez alguns testes nesse momento com os sprites, com movimentação, velocidade, já viram algumas coisas relacionadas com isso. Mas e para fazer um game completo? Quanto que isso é possível? Né? Então, acho que vale algumas dicas aqui interessantes para que, principalmente no começo do seu desenvolvimento, você compre as brigas certas. Né? Que comece a desenvolver aquilo que você realmente consegue ter um output, consegue no final entregar um game completo. Seja, por exemplo, para subir para o marketplace do Windows Phone 7 ou outras plataformas da qual o XNA também permite, como o desenvolvimento para Xbox e Windows. Mas voltando para mobile, Diego, será que você podia dar algumas dicas para o pessoal para que eles comprem as brigas certas, que saibam desenvolver e, de repente, não tenham ali tantas dificuldades, principalmente no começo? Porque o pessoal que está no MVA é um pessoal que está começando, né, acabou de baixar as ferramentas, o framework, o SDK, o emulador. Então, acredito que o pessoal ali está bem no passo a passo, ainda bem no comecinho. Sim. Então, dicas são essenciais para minimizar qualquer chance aí de frustração ou de grandes problemas, né? Porque acho que é um momento de aprendizagem, né? Ninguém vai querer aqui comprar uma grande briga e sair desenvolvendo um grande projeto ou um grande game. Não que isso não possa acontecer.
Claro.
Né? Se você já fez um game, passe para nós, por favor. Será com muito prazer que a gente possa ver esses frutos da academia de Windows Phone 7 Game Program. Mas voltando a falar de dicas, Diego, você estava falando algumas coisas em relação a personagens, certo?
Certo.
O que você estava falando sobre isso? Porque eu acredito que assim, um personagem ele pode ser muito rico e complexo. Mas como a gente está falando aqui de simplicidade para pensar em viabilizar o desenvolvimento de um game, quais são, por exemplo, três dicas que você poderia dar que no momento da concepção que o pessoal está criando o seu personagem, o protagonista do seu game, eles poderiam ter na mente para que pudesse ser um fator de sucesso? Não só de simplicidade, mas também de sucesso. Então, que seja uma linha entre um game o pessoal não gostar e adotar, e até o pessoal simplesmente utilizar a versão trial, a versão de teste, e fazer a compra desse game. Tá. Então, dá algumas dicas para o pessoal, Diego.
Bom, uma das opções que a gente pode começar a falar é a opção da identificação. Então, por exemplo, é o jogador se identificar com o personagem. Como isso? Customização, basicamente. Por quê? Porque quando você customiza o jogador, o seu personagem, o jogador pode obter tudo aquilo que ele sempre gostaria de ser, ou se identifica. Você já jogou algum RPG e fez lá o seu personagem viking?
Chegou, deixa eu falar, eu tô jogando Skyrim, eu sou um viking, um caçador de dragões lá, enfim. Eu tive essa relação com o personagem, com o protagonista.
Exatamente.
Deu uma imersão dentro do game.
Exatamente. Te dá imersão por quê? Porque você se identifica. Segundo, porque você pode escolher o seu gênero, não sei qual que você escolheu, se masculino ou feminino.
Masculino.
Macho. É, bom, mas a gente não sabe, né? Mas
a gente sabe.
Mas a gente tem que deixar a opção, né?
Claro.
Você pode escolher o gênero, você pode escolher os atributos físicos, você pode escolher atributos em termos de acessórios.
Eu gostaria de ter falado isso, por exemplo, se fosse a minha esposa que estivesse jogando, ela não ia provavelmente gostar de jogar com esse viking, ela pode, sei lá, gostar
exatamente
de magia, de repente um mago, um personagem ali, ou uma mulher mesmo, e não um homem. Então, esse negócio de personalização, só para a mensagem ficar bem clara, personalização é legal porque amplia as possibilidades de haver uma relação de mais imersão entre o jogador e o personagem.
Exatamente.
E isso pode ser crucial para que a pessoa jogue e fale, ah, gostei, ou se envolva um pouco mais e fale, nossa, eu utilizei a versão de teste, agora eu quero comprar o jogo, eu quero utilizar a versão paga.
Exatamente.
E de repente ter sucesso e fazer um ponto no momento de distribuir a aplicação via Marketplace. Então, dica 1, personalização. Segunda dica, o que você pode falar?
Segunda dica, vamos lá. Eu poderia colocar aqui, por exemplo, os atributos físicos que a gente já entrou um pouquinho. Por exemplo, você vai jogar um RPG. Vamos pegar o caso do RPG. Em algum momento ali, você vai ter um amigo que vai te trair. Vai fazer uma reviravolta na história. Mas você quer deixar uma pulga atrás da orelha do jogador de que aquele usuário vai fazer alguma coisa. Alguma coisa está ali por trás. Você quer puxar a história. Então você quer mostrar, você quer deixar o interesse para o jogador ir mais e mais e jogando mais. Como você vai fazer isso? Pode ser um atributo físico. Você pode fazer uma cicatriz nele. Você pode deixar uma semblante diferente, você pode deixar o olho mais pra cima.
Entendi. Então, a segunda dica seria você, no momento de desenvolver o seu sprite, ali na sua ferramenta onde você está criando o seu bitmap, que você crie algumas pequenas características ali no PNG mesmo, ali no fonte do seu sprite, que tenha um vínculo com o enredo, que tenha um vínculo com a história, de repente até com o próprio ambiente.
Por exemplo.
Então, se tem uma cicatriz, de repente aquela história começou a se desenrolar, de repente ele explica, mostra um determinado momento quando você não tinha essa cicatriz, e alguém que fez essa cicatriz, e aí o jogo vai desenrolando até te dar uma ideia de tempo, né, característica do seu personagem. Entendi. Uma terceira dica.
Essa é pra, talvez até mais simples. O seu personagem tem que complementar o estilo do jogo. Ele tem que ser contrastante com o background, por exemplo. Então vamos pegar um exemplo de Angry Birds. O Angry Birds, a textura é o quê? É simples.
Muito simples.
Os personagens são simples.
Simples.
Mas todo mundo gosta, tem apelo. Por quê? Ele é contrastante com o background, ele está dentro do estilo do jogo, ele faz parte de todo um contexto ali dentro. E ele é muito bacana.
É legal você falar isso, Diego, porque assim, até para quem não conhece a história do Angry Birds, na verdade ele foi utilizado em engine de um outro game que utilizava a história de uma catapulta que tacava algumas pedras no rei e uma rainha. Então, na verdade, esse game não foi muito popular como Angry Birds, mas toda a parte tecnológica e de desenvolvimento foi puxada de lá, engine de física,
exatamente,
dos objetos e tudo mais. Então, para você ver como isso é importante.
Se a gente for pensar bem, qual é o apelo de uma pedra grande e uma pedra pequena? Agora, se você colocar, vamos falar o português claro, uma skin em cima da pedra de um passarinho animado, é muito legal. Exatamente, ficou boa a imitação.
Você gostou? Vocês viram que eu posso fazer, pega esse, transforma em MP3 e utiliza no seu game. Mas de qualquer modo, isso é super importante que você está falando. Olha como são feitos nos detalhes. Então, pessoal, veja bem como a gente começou falando de dificuldade, mas vamos pensar em viabilizar o seu desenvolvimento. Pense com simplicidade. Aonde o seu sprite pode ser simples, aonde o seu MP3 pode ser simples, pode ter um apelo inclusive emocional. Hoje as pessoas, Angry Birds, utilizam camiseta, boné,
uma identidade
tem uma identidade tão forte que cria um elo emocional. As pessoas se identificam de alguma forma, não sei como, e coisas que vão além da nossa concepção aqui, mas acabam se identificando com o game, achando ele engraçado, né? Acaba sendo um estilo a pessoa utilizar uma camiseta com Angry Birds, aquilo passa alguma coisa, seja descolada, enfim, vários outros atributos que estão intrínsecos ao game. Mas acho que são essas as três dicas principais. Pense com simplicidade, desenvolver um game é complexo, nós sabemos, mas nesse seu começo, né, você dando os primeiros passos, pense simples. Saiba que a sua criatividade pode trazer o diferencial para o seu game e esse diferencial vai fazer com que ele seja um sucesso ou não. Que não seja conhecido como, por exemplo, esse jogo que eu falei aqui das pedrinhas e a catapulta, ou seja, um jogo tão conhecido como um Angry Birds, que você consiga ter muito sucesso no seu desenvolvimento com muita criatividade. É isso, Diego?
É isso.
Beleza, pessoal. Ótimo treinamento, ótima academia. Continuem fazendo aí os testes, os laboratórios e muito sucesso. Até mais.